Perguntas franqueadas. Bom, acho que não tem perguntas, todo mundo está inteirado sobre o assunto.
Professor Gasola, talvez o senhor não lembre-se de mim, mas no passado, 10, 12 anos atrás, a minha instituição tivemos um convênio com a UNES lá em Varginha, e eu tive o prazer de conhecer a sua pessoa e já via essa perspectiva, e lá atrás o senhor já falava, e o que o senhor tratou hoje foi uma realidade, uma situação que já era pensada há muito tempo. Quando o senhor estava pensando em educação à distância, nós tivemos um convênio lá de um ano e pouco, mas fico feliz em ver o avanço e o que o senhor trouxe de mensagem positiva para todos os associados, que, de fato, eu creio que a internacionalização, a partir do nosso presidente Jean-Yé, e aí confirmando com a sua participação também nessa ideia, porque as boas ideias dizem que se coincidem, né? O senhor teve uma boa ideia lá em Varginha e o nosso presidente teve aqui em Brasília, né, com a sua equipe. E isso é muito positivo, apesar de não haver pergunta, e sim agradecer a presença de todos, que realmente enriqueceu bastante os nossos conhecimentos. Pelo menos de minha parte, falo por mim. Muito obrigado, hein?
Uma pergunta chegou aqui. Quantos alunos internacionais o Grupo UNIS possui hoje e em quais carreiras?
Nós sempre, quando nós trabalhamos, nós disponibilizamos as vagas, como eu disse, na questão da reciprocidade. O primeiro ano, quando nós começamos, em 2015, nós começamos com dois alunos, encaminhando dois alunos para Portugal e recebendo dois alunos de Portugal. E aí fica até uma mensagem, né? Porque hoje a professora falou uma coisa aqui, é uma pura realidade. Recebemos dois alunos e foi ótimo. E quando nós encaminhamos dois alunos, foi terrível, porque mais uma vez nós fomos do lado tradicional. O aluno de nota, boa... aquela mesma coisa de sempre. Então, contando rapidamente, quando nós chegamos lá, os alunos chegaram lá e começaram a ligar para cá profundamente, que lá estavam sendo discriminados e que não tinha jeito, e que era brasileiro, estava sendo discriminado, e eu liguei para o reitor e pedi ao reitor se podia dar um jeito nisso, né, se podia conversar com o aluno. O reitor virou e falou, pois não, vou marcar um jantar com os alunos. No dia do jantar, cadê meus alunos? Não foram. E aquilo me incomodou muito. Minha cara caiu no chão, rolou três vezes, voltou, né? Porque o reitor não vai. E quando os alunos retornaram, eles estavam indignados, porque onde já se viu um professor em Portugal não querer passar o WhatsApp para ele? Onde já se viu um professor de Portugal não sentar com ele numa mesa para tomar uma cerveja? Ou seja, foi erro do aluno? Não. Foi erro da instituição, que não preparou o aluno para ir para esse país. Então, como que nós fazemos? Semestralmente, nessas parcerias, nós não estamos tendo agora os primeiros alunos que estão vindo para cá, encaramos como alunos internacionais, por exemplo, está vindo da Colômbia para passar fazer o curso todo, estamos tendo alunos agora que estão vindo da África passar todo o curso, mas nós temos o quê? Alunos que vêm por semestre. Então, no atual semestre, desde 2015, nós temos 2, depois foi indo para 10, vai indo para 15, porque conforme vão as parcerias crescendo, nós vamos abrindo as vagas, encaminhando alunos e recebendo. Nesse semestre, nós estamos com 46 alunos cursando esse semestre. Alunos de onde? Nós temos alunos aqui da América Latina, alunos de Portugal, alunos da Hungria. Vivem todos no hotel? Vivem. Vivem. Ah, mas como é que são feitas as aulas? Aqueles alunos que são do espanhol fazem na aula regular. Aqueles que são em inglês têm aulas específicas das disciplinas em inglês, do qual é aberto para os nossos alunos. É o que acabou sendo colocado o aluno. O aluno nosso pode optar fazer inglês ou português. Então, quando nós somamos, desde 2015 até hoje, né, esses alunos com experiências internacionais, nós estamos com quanto? Uns 150? 160? 300 alunos? Até porque nós temos módulos de pós-graduação também, né, que a gente conta como aluno que vai e vem. Então, é por semestre. O que, que é interessante colocar? Embora não seja... foi colocado, não deve ser uma grande preocupação, uma experiência internacional realmente, mas esse aluno vai, já que ele vai, o coordenador do curso aqui conversa com o coordenador do curso lá, validam algumas disciplinas para que a gente possa também, o aluno, além da sua experiência, validar né, o seu currículo.
Bom dia, eu quero aproveitar esse momento para parabenizar a BMS pela promoção desse evento e a escolha do tema. De fato, é um tema instigante, oportuno, e pensar a internacionalização é pensar a inovação, né, a inovação em todas as suas abrangências, seja a inovação tecnológica, científica, social, isso é fundamental, e pensar a internacionalização, nos dias atuais, como muito bem foi apresentado pelos 3 expositores, mas eu vou me referir à professora Luciene, quando ela apresenta os 3 momentos da internacionalização, fica muito evidente o descolamento da internacionalização, principalmente no primeiro e no segundo estágio, da inovação. E por que que o setor privado chega tardiamente nessa situação, nesse desejado? Não que não fosse um objeto do desejo das instituições também privadas, mas chega mais tardiamente porque, no Brasil, a lógica do Brasil é que inovação, e aí a internacionalização é muito próxima da inovação, né? Se misturam, inclusive, elas vêm pela mão do estrito senso. É exatamente o estrito senso que propiciou ao Brasil fazer esse caminhar desses 3 momentos. E aí o setor público, federal e estadual, joga um papel hegemônico nessa questão da internacionalização. Por ter um acúmulo grande de professores titulados, por ter, por uma política da CAPES, uma visão que, estrito senso, até um determinado momento, era quase que uma ação exclusiva do setor público, nós sabemos disso, não é? Não é só uma questão de mérito, é uma questão que vai além, diria eu, cultural, é uma questão cultural, e eu fico muito tranquila em falar, porque trabalhei 29 anos em 2 grandes universidades federais, na UFRJ e na UNB, pela que eu estou aposentada atualmente. Então, a gente percebe que ter uma política no Brasil, que até bem pouco tempo privilegiava o estrito senso no setor público, isso distanciou muito esse objeto do desejo, que é trazer a internacionalização, não por natureza jurídica ou administrativa, mas para trazer plenamente para a educação superior. e não ficar também localizada naquele berço esplêndido que é o estrito senso, mestrado, doutorado. Por quê? Porque, na verdade, pela até onde eu pude acompanhar quando estava nas universidades federais, é que quem traz de fato, quem trouxe de fato, naqueles dois primeiros estágios, a internacionalização para a lógica da educação superior brasileira, são os pós-doutorados. Não é? Não é nem o mestrado ou o doutorado. O grande incremento da internacionalização nas instituições brasileiras, públicas, veio e vem pelo pós-doutorado. Eu acho que aqui a maioria dos doutores já passou, já tem essa experiência de pós-doutoramento. E aí é aí que você, de fato, por não ter um currículo fechado, é um título de pesquisa, você se aproxima muito do seu colega internacional pesquisador e propicia aí uma relação não só acadêmica, mas social, não é? E que isso traz para a sua instituição esse retorno. Quebrado isso, me parece que aí, quando isso não quebrou totalmente, mas quando esse modelo começa a ter fissuras, chegamos no terceiro estágio, que foi muito bem apresentado. E esse terceiro estágio, ele tem o dom de trazer para a educação superior brasileira, seja ela pública ou particular ou privada, o quê? A inovação. E uma inovação que rompe também as barreiras do estrito senso. E cai exatamente aonde? Cai na graduação, que é o grande momento, né, de você, de fato, trabalhar com volume, com densidade, com quantidade. E aí, nesse terceiro momento, eu achei fantástica essa mesa. Eu tive que sair algumas coisas por questões de trabalho, porque eu sou assessora do presidente daqui da BMS, e aí tive muito, da presidência, então tive muita coisa ali fora para encaminhar, mas acompanhei bem e quero realmente depois ouvir novamente essa mesa, as três exposições. Mas esse terceiro momento é um momento de ruptura paradigmática. Ele inicia uma ruptura paradigmática no modelo de internacionalização na educação superior, quando traz para o cenário da internacionalização o setor particular, o setor privado e a graduação. Não mais com minimizando as questões de preconceito. E, ao trazer, eu acho que foi fantástica as três falas, porque traz a internacionalização apoiada na sustentabilidade, na inclusão e na diversidade. Tudo isso pelo contexto da inovação. Então, assim, eu aprendi muito hoje, muito. Quero, de fato, parabenizar a BMS, o doutor Janguier, o doutor Celso, os três expositores, e saio daqui, assim, com amanhã, sabe assim? Ai, aprendi, que coisa boa, né? Então, eu quero parabenizar, e a pergunta é essa: como trabalhar na lógica hoje da educação nacional superior no nosso país, a essa integração da inovação sendo o grande objeto que vai possibilitar a internacionalização, a inovação, juntar tudo isso e ser, de fato, e já é o quarto grande pilar da formação acadêmica em todas as suas instâncias. Ensino, pesquisa, extensão e internacionalização. Parabéns, sou eternamente grata pelo que eu assisti hoje aqui pela manhã. Muito obrigada.
Na realidade, eu tinha pedido o microfone porque achei que não tivesse perguntas. Então, também não é uma pergunta. Eu queria aproveitar, professora Yara, acho que já falou muito do que eu ia acabar colocando aqui, é agradecer mesmo essa mesa maravilhosa. Eu sou Vanessa Panico, da Universidade de Ribeirão Preto, na UNAEP, vim de Ribeirão Preto, vou não sair. Eu falei, meu Deus, vou correndo para Brasília para meia manhã. Será que vai valer a pena correndo para São Paulo depois? E valeu muito a pena. Então, parabéns muito por essa iniciativa aqui pela BMS. Mas, além da figura como Vanessa, coordenadora estratégica da universidade voltada para a Divisão de Cooperação Internacional da UNAEP, eu sou tesoureira da FAUBAI. Então, eu faço parte da FAUBAI, da Associação de Educadores Brasileiros Internacionais, e eu gostaria muito de convidar todos vocês para que possam continuar um debate como esse que nós acabamos de presenciar e visualizar aqui junto com vocês, conosco mesmo lá em Belém. Então, eu agradeço, é nesse sentido que a gente trabalha, para que possa efetivamente estar nos capacitando cada vez mais para estarmos discutindo a internacionalização com esses pilares, com esse comprometimento. E aí, mais uma vez, eu reafirmo o que o professor Celso falou. Nós estamos na FAUBAI como instituições particulares. Eu faço parte da diretoria da FAUBAI há 4 anos, e a FAUBAI ela tem, há muito tempo, buscado ter a presença de todo o sistema educacional brasileiro. Então, mais uma vez, convido para que a gente esteja presente, para que nós possamos realmente nos fazer presente. Tá bom?
Muito bem, pessoal.
Um pequeno comentário. Sovante, pessoas mixam duas coisas, internacionalização e pesquisa. Porque CAPES, como organização, isso é a organização que apoia pesquisa científica. Mas isso não na mesmo como internacionalização, porque internacionalização é só ensinar nossos estudantes. Então, mesmo para você que tem, por exemplo, faculdade, departamento de enfermagem ou médico, você tem a responsabilidade para do conhecimento dos estudantes que vai trabalhar com médicos. Esse mesmo para internacionalização, você tem responsabilidade para no cabeça do estudante, cabeça aberta para todo mundo, como no filme do Стефана. E pequeno comentário para inglês. Provavelmente Inglaterra é o único país que não fala outras línguas, só em inglês. Isso é normal que o Brasil do país do continente não fala muitas línguas, mas isso não é normal considerar que isso é normal, ok? Para isso, por exemplo, na minha primeira aula como estudante, no começo da minha vida no Brasil, evolução do estudante que escreveu, ok, muito conhecimento do professor é bom, mas ela deve falar melhor português. E esse estudante que não pode compreender que ele deve estudar inglês, mas não o professor que fala deve melhorar. Mas na Unis, por exemplo, quando eu fui no Congresso Internacional, eu estive feliz que estudantes escutam sem microfone, sem aparelhos de orelhas. Eles fazem esforços para estudar. E eu, I can bet, yeah, I can bet, se você anuncia a aula no inglês, você recebe muitos estudantes que querem fazer os esforços, querem abrir o mundo na sua cabeça.
Muito bem, quero agradecer, estamos chegando ao fim do nosso seminário deste mês, agradecer imensamente a presença de vocês, especialmente os palestrantes, né, o professor Luciane Stalivieri, professor Stefano Gazzola, Alberto Costa, o nosso vice-presidente Celso e a Débora, todos os colegas professores, diretores, reitores, mantenedores aqui, e aproveito já para convidá-los para o próximo seminário do mês que vem, que vai ser sobre um tema extremamente interessante, que é a digitalização de diplomas, né? Que é a nova norma que saiu aí, que a gente precisa discutir com profundidade. Saiu uma portaria hoje sobre isso, é? Pois é, então vamos precisar discutir para analisarmos como a gente vai poder proceder daqui para frente com o registro de diplomas. Então, um abraço para todos e até o próximo seminário. Tirar a foto da mesa aqui.